abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Vamos ler. Eu tenho aqui algumas traduções que eu quero ler para você. Vamos a primeira aqui da Almeida, Revista Atualizada. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu queria ler aqui na tradução da Bíblia, da NVI. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia Viva, que eu gosto muito, diz assim: não pretendo dizer que eu já seja perfeito, até agora não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou, e Ele quer que eu seja. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que já está à frente, esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em virtude do que Cristo fez por nós. E a última, a Bíblia Contemporânea: não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Amém? Essa carta, a carta de Filipenses, só para você ter uma ideia, a carta de Filipenses foi escrita de uma prisão, tudo indica que era uma prisão, escrita por Paulo, né? Pelo apóstolo Paulo. Em uma prisão, tudo indica que era uma prisão, que era Roma. Alguma dúvida há ainda a respeito disso, mas tudo indica que era Roma. E ela foi escrita, preste atenção nisso, aproximadamente 5 anos antes dele morrer. Ela foi escrita aproximadamente 5 anos antes dele morrer. Ele morre por volta de 67 anos de Cristo, depois de Cristo, aliás, e ele escreve essa carta aproximadamente 62 antes, depois de Cristo. E ele diz aqui, é uma carta diferente, eu estava lendo sobre isso, uma carta diferente, que ela é menos teológica, ela tem um caráter mais para amigos, como ele começa, nem se auto-identificando como apóstolo, como fez em outras, mas ele aqui tem um tema principal, eu queria que você prestasse atenção, que é sobre a alegria. Mas eu queria te lembrar onde ele estava preso. Já tinha clareza, e na segunda carta a Timóteo fica mais claro ainda, quando ele se coloca, ele diz que já estava sendo colocado por libação, ele já tinha clareza da sua morte à frente, mas aqui ele fala sobre alegria. E ele aqui, no capítulo 4, ele fala, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos. E ele começa de uma forma que eu queria te chamar a atenção, ele começa com humildade. É uma reflexão, eu falei aqui, passamos uma mensagem, falei aqui na quarta-feira, eu não sei que tipo de expectativa você cria com o novo ano. A Bíblia fala que os dias são iguais, mas nós ficamos no meio, por exemplo, na nossa família, no Natal, é o espírito de Natal, né? é a virada do ano, todo um aparato, fogos. Eu passei o final de ano aí com dois filhos com dengue. Então, repouso absoluto. Então, eu, quase todas as noites eu fui ao hospital para ver os exames de sangue deles. E aí, então, nós ficamos em casa. E na virada do ano, aqui teve um fogos aqui na Praça da Estação. Então, nós fomos na janela, bonito. Todo um cenário, né? No Rio de Janeiro, enfim. Todo, no mundo inteiro. Nova York, Paris, tudo. Há uma expectativa grande de muitos em relação a mudanças. Eu não sei como é que você lida com isso. Eu tinha uma expectativa muito grande nisso. Mas quando você começa a entender a palavra de Deus, e a Bíblia fala que os dias são iguais, isso diminui. Essa expectativa, ela vai saindo devagarzinho, vai se desfazendo devagarzinho, porque é preciso entender que se você não tomar uma decisão, não muda nada na sua vida. Não vai ser a cor da roupa, não vai ser a nota de dólar dentro da carteira, nada disso muda. O dia primeiro geralmente é um dia tenso, difícil. Hoje de manhã tinham cinco jovens perto de uma boate lá em casa, eles ficaram lá até 11 horas, os cinco caídos em frente. Então, é uma virada de ano que todo mundo quer se acabar, quer beber tudo, quer fazer tudo. Essa expectativa é tola. Se você não tomar atitude, se você não deixar o Espírito Santo ministrar você e mudar, as coisas não vão mudar, querido. O dia 31 de dezembro, ele é rigorosamente igual ao dia 1º de janeiro. Você tem que comer, você tem que ir ao banheiro, você tem que beber água, tem 24 horas. O que tem diferença, às vezes, é um feriado que você não trabalha, trabalha no outro dia, não trabalha nenhum dia, é domingo, é sábado. Mas a Bíblia fala que os dias são iguais. Então eu preciso permitir que o Espírito Santo fale comigo. Eu preciso abrir o meu coração para ver o que, que Deus quer falar comigo. Porque se eu não permitir isso, pode mudar roupa, pode colocar romã, pode colocar dinheiro, não muda nada. Pode pular onda, pode pular tsunami, não vai mudar. Então o que Paulo está dizendo aqui agora é: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. No versículo 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Esse gigante estava dizendo: eu não alcancei, eu não julgo ter alcançado. Ele, de forma humilde, se coloca numa posição de contínuo aprendizado. Preste atenção aqui, nós não colocamos aquilo ali para ficar de bonzinho, não. Aqui nós não vamos aceitar ninguém perfeito, amém? O que Paulo está dizendo é isso: eu não sou perfeito, eu ainda não alcancei. É preciso lembrar quem está falando isso. Fosse eu, fosse você, mas esse gigante do evangelho, o livro de Romanos é considerado o evangelho de Paulo. Ele escreveu quase a metade, se não mais, do Novo Testamento. Tem coisas que até hoje não se entende direito. Pedro, falando na segunda carta de Pedro, ele fala que o irmão Paulo, ele escreveu coisas difíceis de entender. Esse homem viu a glória de Deus, ele foi levado aos céus. Esse gigante, esse homem tremendo, esse homem abençoado, era humilde. Eu não julgo tê-lo alcançado. Quantas pessoas você conhece, ou até nós às vezes, nos sentimos já, que já fizemos muita coisa, que já sabemos muito, não sabemos nada, meu irmão. Quando eu me coloco nessa posição de receber porque eu não sei nada, aí o Deus tem liberdade de ministrar a gente. Você está entendendo isso? Muita coisa que nós não aceitamos, porque já achamos que sabemos tudo, nós não sabemos nada. Eu quero lembrar você que falei agora, esse homem estava há 5 anos, ele não sabia, mas 5 anos antes, ou seja, ele já estava um homem experimentado, já era um homem vivido, experimentado, um grande homem de Deus. E ele está dizendo: eu não julgo ter alcançado. Primeira coisa que eu queria te chamar a atenção: se você está pensando num 2016 diferente, abra o seu coração e peça a Deus: Senhor, me faça um homem humilde, me faça um homem humilde, me faça uma mulher humilde, disposto a receber as coisas do Senhor, disposto a arrepender, disposto a reconhecer os meus erros. Não tem ninguém perfeito aqui. Ele teve humildade para falar isso. Então a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção, busque essa virtude de Deus. Porque a Bíblia é muito clara que Deus abomina a soberba, abomina a vaidade, abomina o orgulho, mas dá graça ao humilde. E quem se acha humilde já está errando. Quem se acha humilde já está errando. Então busque no Senhor: Senhor, me faz uma pessoa humilde, que eu tenha humildade de ouvir a minha esposa, que eu tenha humildade de ouvir o meu marido, que eu tenha humildade de ouvir a minha liderança, que eu tenha a humildade de ouvir quem estou liderando, que eu tenha a humildade de ouvir os meus filhos, que eu tenha a humildade principalmente de ouvir o Senhor e a tua palavra. Mas Paulo tinha mais uma coisa muito importante. Ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Eu queria te chamar a atenção que Paulo tinha um alvo. Quando você lida, você que trabalha em empresas, não importa o tamanho da empresa, mas quando você lida no meio empresarial, quando você tem uma função de gestão, é preciso que você, a empresa vai ter alvos, a empresa vai ter metas. Não é difícil para você entender isso. Mas Paulo está dizendo aqui de algo muito maior que você precisa ter. Muita gente no final do ano, pessoas fazem um balanço. Eu pedi aqui ao departamento, a cada um, pediu ao infantil, pediu ao louvor, falei assim: façam um balanço, vejam o que foi bom, mas não é para ficar lamentando o que foi ruim, é para aperfeiçoar. Porque ele está dizendo aqui: deixando as coisas que para trás ficam, que sirva de aprendizado para nós. Não é para colocar mais peso e mais jugo. O que não foi bom, Pai, perdoa, mas nós queremos fazer melhor. Nos ajuda a fazer melhor. Então, ele tinha um alvo. Eu não poderia falar isso há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás. Hoje eu tenho paz em falar. Porque na minha lápide vai estar escrito: homem que temeu a Deus. É só isso que eu quero, não quero mais nada. E eu quero viver em função disso, porque é um aprendizado. Eu quero viver em função do que estará escrito lá. Então o meu alvo hoje é servir a Deus. O meu alvo hoje é ter o caráter de Cristo, por mais distante que eu esteja. Você está entendendo isso? Eu tinha dificuldade, eu participei de muitos seminários, de muitos congressos, e eu ouvia as pessoas falarem em alvos, em metas. Aquilo me frustrava, porque eu não tinha, até entender que o principal que você e eu precisamos ter, que Paulo está dizendo aqui, é: eu tenho um alvo, e o meu alvo é ficar mais parecido com o meu Senhor, porque foi para isso que ele me chamou. Quando ele estava na estrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele e fala assim: por que você está me perseguindo? Mas o que eu estou perseguindo? Você está perseguindo a minha igreja? Você me persegue, Paulo, Saulo. Então, quando o Senhor o tira do engano e o traz para a luz, foi o que fez com você e comigo, ele entendeu que havia algo para ser feito. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como está a sua vida, mas existe um chamado para você. No domingo passado nós pregamos sobre a identidade. Você tem uma identidade de filho. Talvez ela esteja confusa, talvez você esteja meio perdido. Paulo não estava perdido. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia onde ele queria chegar. Você precisa refletir nessa noite. Faça uma reflexão. O que você quer para a sua vida com Deus? Na realidade, o que você quer para a sua vida? Hoje, uma jovem abençoada, uma pastora de 45 anos, nos deixou. Mas com 45 anos, ela deixou um legado que não dá para medir. O que você, eu e você vamos deixar? Que frustração que deve ser chegar no final da vida e olhar para trás e falar assim: o que é que eu fiz? Não dá mais tempo. Tem um filme que você precisa ver, que é A Lista de Schindler. Se você ainda não viu, veja. Um filme lindo, baseado em fato verídico. Schindler foi um homem rico, um alemão, que ajudou judeus a não serem mortos na Segunda Guerra Mundial. E no final do filme, porque ele tinha uma fábrica, ele foi escondendo judeus, colocando para trabalhar. E eu não me lembro o número, no final do filme tem, existem descendentes daqueles judeus lá no final do filme, mais de 1.500 judeus, que não foram mortos, por causa de um homem. Porque ele foi se dedicando a salvar aqueles judeus. E no final do filme impressiona muito, porque ele olha para um carro, porque ele era muito rico, ele olha para um carro dele e começa a chorar. Por que que eu não vendi esse carro? Eu poderia ter salvado tantas pessoas. Ele tinha um anel muito bonito. Por que que eu não vendi esse anel? Eu poderia ter salvado duas vidas. Porque ele entregava dinheiro para os alemães, para eles tirarem as pessoas e deixar trabalhar com ele. Então ele chega no final e fala assim: por que que eu não fiz isso? Tem outro filme, eu não me lembro o nome, com o Jack Nicholson. Eu estou falando que são personagens, são filmes que mostram pessoas que chegaram ao final da vida e ficaram assim. Ele chega, ele era um homem, um alto executivo, que no final ele aposenta, já muito velho, ele aposenta e ele fica sem saber o que vai fazer. Ele não sabia o que tinha feito. Só tinha trabalhado. E ele recebe uma carta, uma cartinha, mais ou menos assim, de um jovem, uma criança, que ele tinha mandado uma oferta para a África. E essa criança agradecendo. Ele agradece, ele fala assim: mas ele está agradecendo, só isso? Eu não fiz nada. E ele entra numa crise terrível. Meu irmão, qual é a sua idade? Você sabe. O que que nós vamos fazer até o final? Você e eu não sabemos o que vai acontecer conosco. Vamos parar de perder tempo. Pare de perder tempo. O que que está à sua frente? Larga as coisas, porque aí é a próxima. Como que Paulo fez isso? Ele tinha um alvo, mas como que ele fez isso? Ele já diz: deixando as coisas que para trás ficam. É aquilo que te prende. Meu irmão, você está no pecado ainda, minha irmã, você está no pecado. Isso acaba com a sua vida. Larga o pecado. Se você já largou o pecado, mas tem coisa que te atormenta, peça a Deus para te ajudar. Larga isso para trás. Você não vai ver Jesus colocando ninguém em jugo para trás, com lembrança do passado. Aquela mulher acabou de pecar, ia ser apedrejada. Cadê os que te acusavam? Foram embora. Então eu também não vou te acusar. Vá, siga em frente, deixa esse pecado para trás, larga as coisas para trás e siga, vá em direção ao alvo. E aquela mulher foi, porque lá na cruz do Calvário, ela estava lá. Na hora que ele ressuscitou, ela estava lá. É uma escolha. Qual é a escolha? O que é que você está fazendo com a sua vida? Eu não posso escolher por você. Eu posso pregar a palavra, eu posso te incentivar. Eu preciso pensar na minha. Existe uma igreja para cuidar. Existe gente para ocupar essas cadeiras. Existe pessoas para serem salvas. Casamentos para serem transformados. Filhos para serem alcançados. Jovens para sair das drogas. Casais restaurados. Existe uma obra grande pela frente, meu irmão. De gente imperfeita. Abra, por favor, Hebreus 12. Hebreus 12. Um pouquinho à frente. Hebreus 12, capítulo 1. Versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo causa da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Você entendeu isso aí? Desembaraçando de todo peso e de todo pecado. Como está a sua vida? Eu sei como está a minha. Muitas vezes a sua vida pode ter chegado num ponto em que está assim, amarga, sem graça, um tédio, você não tem ânimo para mais nada, ficou uma mesmice, já não tem mais novidade nenhuma. Como é que está a sua vida? E o que que você vai fazer para mudar? O que que você está esperando? O que que nós estamos esperando? Como é que está o seu casamento? Como é que está a relação com seus filhos? Como que está a sua vida com Deus? O que que nós vamos ficar esperando? O que Deus está falando para a gente é: prossiga, larga as coisas que são peso na sua vida, larga o pecado para trás, larga aquilo que tem massacrado você, a amargura, a falta de perdão, a tristeza, isso está acabando com você. Se você tem 30, você tem 60 pela frente. Estou fazendo uma conta aqui, amém, meu irmão? Não tem não. Quanto tempo você tem pela frente? Qual o tempo que nós temos, pastor? Ninguém sabe, não sabemos mesmo não. Então, por que que nós vamos perder mais tempo? Tome as suas atitudes, tome as suas decisões. Primeiro, as coisas vão acontecer quando você colocá-la diante de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Não é possível se nós não encontrarmos um coração endurecido. Se Deus encontra um coração endurecido, Ele não pode trabalhar. Deixe o Espírito Santo amolecer o seu coração. Quebrante-se, chore diante de Deus. Eu preciso de ajuda, minha vida não está legal. Minha vida não está boa. Eu preciso que meu casamento melhore. Eu preciso que minhas finanças melhorem. Eu preciso que meu trabalho melhore. Eu preciso que minha saúde melhore. Mas coloque diante de Deus. Tira o que está te embaraçando. Ore ao Senhor. Deixa Ele cuidar de você, meu irmão e minha irmã. Pode ser que sua vida chegou num lugar em que parou tudo. Está tudo parado. Você tem chamado na obra de Deus e parou, ficou para trás. Talvez a sua família está te impedindo. Talvez você só reclama da sua esposa, só reclama dos filhos, reclama do marido, reclama de tudo. Pare de reclamar. Coloque sua vida diante de Deus. Vá em frente. Peça perdão. E não estou falando aqui uma autoajuda não, que hoje vai estar tudo bem, amanhã está tudo bem. Não está não. É uma conquista. É uma conquista, creia naquilo que Deus tem para você. Deus, o Senhor, Jesus é motivador. Ele joga a gente para frente. Ele vem que eu vou com você. Não para não. Eu não prometi que ia ter facilidade, mas eu prometi que ia estar com vocês todos os dias. E nós temos dias difíceis sim. Tem dia que não é fácil. Você não tem dia difícil não? Tem sim. Tem dia que é muito difícil, você não quer sair debaixo das cobertas. Mas nós não podemos parar, porque tem um alvo. Tem um alvo. Eu quero o caráter de Cristo, porque o meu não serve. Eu quero tudo aquilo que Ele tem para mim. A promessa dEle é de vida abundante, querido. Uma vida livre. Nós estamos presos. Nós falamos isso no domingo. Nós já fomos libertos da escravidão. Nós já não temos roupa de escravo. A nossa roupa mudou, mas a nossa cabeça ainda não mudou. Nós ainda raciocinamos como escravos. Nós ficamos presos a um monte de coisa. Querido, liberte-se disso. Peça ao Senhor ajuda. Queira ficar mais parecido com Jesus. Você não tem nada a perder. Ao contrário, coloque o orgulho, a soberba. Estou pregando para mim, querido, que ninguém melhora aqui não. Coloque a sua vida diante de Deus. Pai, o que o Senhor quer que faça? Eu tenho errado um monte de coisa. Fala com Deus que você tem errado. Senhor, a minha fé falha. Se o Senhor me mostrar, eu sou incrédulo. Eu não creio. Como aquele povo, a bênção estava diante deles, era só entrar. Era só crer no que o Senhor falou. Creia no que Deus tem para a sua vida. O seu casamento pode ser muito melhor do que é. O seu relacionamento com os filhos pode ser muito melhor. A sua vida pode ser muito melhor. Talvez você deixou alegria em algum lugar aí. Você nem sabe mais onde, nem quando. O diabo roubou a sua alegria há muito tempo. Você anda com um peso, que essas coisas que agarram, travam a gente. Qual é o sentimento que você tem carregado? Sentimento que acaba com você? Amargura? ódio, falta de perdão, tristeza profunda. Você não consegue sair disso. É possível. É possível. Sabe o que está acontecendo? Isso aqui é muito leve, isso aqui é muito pequenininho, é só figurativo, mas isso pesa. Isso pesa. Isso traz um peso para a sua vida. Isso dificulta relacionamentos. Fica livre disso. O que esse homem está dizendo? Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Deus tem uma vida abençoada para você. Creia nisso. Tome posse disso. Senhor, eu não quero mais essa tristeza que tem tomado conta da minha vida. Eu não quero mais esse sentimento de angústia, de mágoa, de amargura. Aquela pessoa, eu tenho vontade de matar, mas eu sei que eu não posso. Me ajuda a tirar esse sentimento de mim, isso é peso que eu estou carregando. Eu preciso desembaraçar isso de mim. Eu preciso prosseguir em direção ao Senhor, em direção ao alvo. Foi para isso que o Senhor me chamou. Permita o Senhor mudar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Larga as coisas para trás, siga, vá em frente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Abra, por favor, volta lá. Hebreus capítulo 3. Volte, por favor. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Que Deus não encontre em você, não encontre em nós, um coração endurecido, porque aqui está dizendo claramente que isso vai afastar dele. Em Êxodo 33, eu gosto muito dessa passagem. Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não for, eu não posso ir. Se o Senhor não for à frente, eu não posso ir. Jacó, quando ele recebe, quando os filhos voltam para levá-lo para o Egito e falam com ele que José estava vivo, a única dúvida de Jacó, ele fica muito alegre, mas a única dúvida é: Senhor, o Senhor está nisso? Eles estão me chamando para voltar, o Senhor está nisso? A preocupação de Jacó era: o Senhor está nisso? Meu irmão, você precisa saber se aquilo que você está fazendo, Deus está nisso. Deus está nisso. Deus está no seu relacionamento. Deus está naquilo que você está fazendo no seu trabalho. A única preocupação que nós vamos ter é: Deus, o Senhor está nisso. Moisés falou: se o Senhor não for, eu não posso ir. Se o Senhor não for à frente, eu não vou. Porque é fracasso. Que Deus não encontre em nós um coração endurecido e que você tome a decisão de obedecer por amor. Tome a decisão de obedecer por amor. Lá em João nós pregamos sobre isso. João, em João 6, capítulo 24, diz: aquele que me ama, me obedece. Ou aquele que me obedece, é esse que me ama. Tome uma decisão. Talvez você fique motivado por início de ano. Mas independente disso, tome uma decisão de servir a Deus, deixando as coisas que para trás ficam. Prossiga para o alvo. Tome uma decisão, meu irmão. Não adie mais, não. Minha irmã, não tome, não adie mais. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Deixa Deus fazer com você. Tem algo tremendo para a sua vida. Você vai encontrar dificuldades. Você vai encontrar dificuldades. Você não tenha dúvida disso. Você vai encontrar dificuldades. Pouca gente, escuta o que eu vou te falar, são poucos que aceitam mudança em nós, para melhor, né? Lógico, para pior ninguém quer. Mas às vezes a gente quer mudar e as pessoas resistem. Essa mudança é pessoal, a sua fé é sua. Você precisa mover isso, você precisa caminhar. A decisão é sua. deixando as coisas que para trás ficam. É uma escolha. Ou então, continue com a vida que você tem. Pastor, minha vida não está ruim não. Amém. Mas no Senhor ela sempre pode melhorar. Mas talvez a sua vida não esteja boa. E você não tem coragem de enfrentar isso. Você não tem coragem de falar para você mesmo: minha vida não está boa, eu preciso que ela mude. Porque um dia, como chamou o apóstolo Paulo, um dia Deus me chamou. E ele me chamou para ser filho dele. E são muitas as promessas. E eu quero que todas elas se cumpram sobre a minha vida. Vida abundante não é, tenho falado isso com frequência. Vida abundante não é uma conta recheada no banco. Vida abundante é muito mais do que isso. Vida abundante é permitir que o Espírito cuide da sua vida, que Deus cuide da sua vida e que você cresça. É permitir que você não fique preso àquilo que te atormenta, à amargura, tristeza, angústia. A sua vida pode mudar, mas você pode cair naquele versículo de Hebreus, um coração endurecido, que a palavra não entra. Eu fico angustiado e afligido, porque eu queria que você entendesse isso. Um dia eu vou aprender que o meu limite é aqui. É aqui. É pregar a palavra. É te incentivar. Mas eu não posso tomar decisão por você. Amém? Eu não posso tomar decisão por você. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Ouvi isso há um tempo atrás, de um pastor que eu gosto muito dele, pastor Jeremias. Ele diz assim: um culto, um congresso, um seminário, ele precisa provocar mudanças em nós. Se você vem a esse culto, se você vai a um culto, ouve a palavra e não toma uma decisão, o que vai mudar? Então o que eu posso é dizer a você para tomar a sua decisão. Tome uma decisão. Eu quero uma mudança de vida. E fale com Deus. Fale com Deus. Coloque tudo diante de Deus. Coloque tudo diante de Deus. Coloque seu casamento, seus filhos, seu trabalho, seus relacionamentos. Coloque tudo diante de Deus. Pai, eu quero que seja tudo de acordo com a tua vontade. Mas saiba que quando você entrega, ele vai mexer. Mas ele sabe o que está fazendo. Senhor, isso é o melhor para mim? Não, filho, não é. Não, filha, não é. Então, porque senão é aquilo que eu falei. Senhor, está entregue? Não está. Entregue a sua vida ao Senhor definitivamente e deixe Ele fazer o que é melhor para você. Amém? Amém? Larga as coisas para trás. Larga aquilo que te embaraça, o pecado, a amargura, a tristeza. Larga isso para trás e deixe Deus te levar à frente. Vamos orar?